é sexta-feira.
Hoje é sexta-feira, dia de comemorar.
Fim de semana, sexta-feira, no final do expediente a gente rola, a gente reza pra acabar. Ba, ba, ba.
Está no ar, está no ar, está no ar. Sextou,
sextou,
sextou.
Vem em mim, sexta-feira sua linda, até que enfim a semana terminou. Vem em mim.
Sextou. Apresentação Beatriz Noronha e Jean Chambre.
Alô, alô, meu povo. Eu sou o Adriano Santos e este é o Sextou.
Sextou.
Eu te amo sexta-feira. Vem ficar comigo.
Uhul.
Pra ficar melhor, traz o sábado e o domingo.
E vamos que vamos. O esporte volta a ser destaque no Sextou. Os portões estão abertos e finalmente chegou a hora. O palco de esporte, humor e música andarão lado a lado, já está preparado. Mas claro, você deve estar se perguntando, cadê a Beatriz Noronha e o Jean Chambre, que são titulares aqui do Sextou, né? Eles estão no Museu do Futebol, lá no estádio do Pacaembu, em São Paulo, e vão trazer tudo sobre o último jogo da seleção feminina na Copa do Mundo contra a Itália. Então, bora passar o microfone para eles? Alô, alô, Beatriz Noronha! Alô, Jean Chambre! É com vocês, o Sextou tá no ar!
Tá no ar, tá no ar.
Bem, eu sou a Beatriz Noronha.
E eu sou o Jean Chambre e nós somos do...
Sextou! Nós estamos aqui com a Cacau, que é jogadora do Corinthians, e com a Gabi, que também é jogadora, né, Gabi? Sim, meninas. Não sei se vocês já devem ter ouvido muito essa pergunta, mas o que vocês acharam do jogo?
Ah, o jogo foi difícil, né, mas o Brasil superou ali, conseguiu fazer o gol e segurou bem o resultado pra sair com a vitória.
Mais uma pergunta que ninguém fez aqui, a gente tava discutindo antes, né? O que vocês preferem pra próxima fase? Alemanha, Noruega?
Ah, é difícil, né? Porque todos são muito bons, mas acho que eu prefiro a Noruega.
É, menos tradição, né? Bom é. Time, mas
é.
Menos tradição que
a gente. Na verdade, todo mundo vai cobrar a Alemanha, né? Por causa daquele negócio 7-1, o pessoal vai descontar agora, né? Sempre tem aquela cobrança. Não é nunca bom descontar no lugar errado.
Será que a lavada agora vem no feminino?
É.
Vamos devagar, né? Vamos devagar. Vamos pensar na vitória, simples.
É. Sextou!
Começar, tem bola no chão, passe perfeito já deu emoção. Tem gol de cabeça causando loucura, aqui bancada quem é que segura? Vem com as meninas jogar, o Brasil vai pirar e vai parar pra ver. A rede vai balançar, não pare de gritar, vamos fortalecer.
Pode apitar. Liberdade garantida pra essa bola rolar. Já tem, e o talento natural que essas minas vão te mostrar. Não tem, quem não se emocione, vibre, abraça e torça. Tô atrás dessa taça, junto com a massa, pro Brasil poder comemorar.
Vem com as meninas jogar.
Time me ensina com adrenalina, vou torcer. Vesti a camisa, reprendo o abraço. Tô nesse compasso, vou que vou. Vamos botar a medalha no peito, romper preconceitos, minha decisão. O flow contagia, transforma, triplica, driblando na ginga, me levou. As minas têm sede, atitude, anuncia a vitória pro fundo do gol. É bola na rede.
Vamos fortalecer. Vem
Sextou! Sextou!
A gente tá aqui com a Júlia. Tudo bem?
Olá.
É, ela fez uma música super, super bacana pra seleção feminina. E eu queria saber como é que foi essa criação, da onde que veio a motivação.
É, a gente é um grupo de meninas que a gente se conheceu na faculdade. A gente é da bateria da faculdade, então a gente sempre foi muito ligada à torcida. E aí chegou essa Copa, eu fiquei pensando, por que não tem uma música de torcida feita para as meninas, né? Tipo, nos jogos masculinos sempre tem muito grito, já que a gente já conhece, que já tá na ponta da nossa língua, mas para as meninas não tem nada. Eu queria fazer uma música de torcida mesmo. Aí eu chamei algumas meninas da minha bateria e aí eu falei, meu, vamos usar como base a música Maria Maria, do Milton Nascimento, que é uma música muito forte, que exalta toda essa força feminina. E aí a gente foi mudando algumas partezinhas da música e aí foi assim que surgiu o nosso grito, que a gente chamou de Meninas Meninas depois.
Que legal! E como que tá tocar a música e reação do público? Como que tá sendo isso?
A gente lançou faz 4 dias e tá ficando uma coisa muito maior do que a gente imaginava. O nosso objetivo é conseguir chegar até a seleção e a gente conseguiu, porque um portal super grande no Instagram compartilhou a gente e a Cristiane comentou, então a gente viu a Cristiane comentando, o like da Ludmilla, o like da Andressinha, e aí a gente conseguiu chegar até a seleção. E aí é meio que o nosso objetivo até aqui já a gente já conseguiu, já cumpriu, agora estamos curtindo mesmo. Estamos felizes pra caramba.
Tá, show, muito legal. E eu queria saber assim, se as pessoas têm visto isso e você acha que você está incentivando as pessoas de alguma forma?
Sim, a questão das mulheres na área de bancada é algo que ainda não é muito bem visto ainda. E é justamente essa bandeira que a gente levanta, que as mulheres, o lugar das mulheres também é na área de bancada. E muita gente tá mandando mensagem pra gente, nossa, tô super arrepiada, demais, eu amo ver mulheres na área de bancada. Então é isso, quanto mais mulheres na área de bancada, a gente faz.
Show. Vamos terminar com o Grande Sessão? Vamos lá. 2, 3 e
sextou!
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 Dedicada a todas aquelas meninas que sonham em ser jogadora de futebol. Jogadeira. Desde pequena, muito preconceito. Aqueles papos, futebol não é pra mulher. Mas aprendi a dominar no peito, pôr no chão e responder com a bola no pé. Sempre com a molecada correndo na rua. É ligeira, monta o time e a panela é sua. Não quer brincar de boneca nem pintar na escola. Só quer saber de driblar, correr atrás de bola. Qual é? Futebol não é pra mulher, eu vou mostrar pra você, mané. Joga a bola no meu pé. Qual é, qual é? Futebol não é pra mulher, eu vou mostrar pra você, mané. Joga a bola no meu pé. dificuldades deixando pra trás. Com orgulho é jogadora e amo o que faz.
Qual é, futebol não é pra mulher. Eu vou mostrar pra você, mané, joga a bola no meu pé.
Se você pensa que é fácil a vida dessa mulherada, mas não é não, cê tá enganado. Antes de jogo não tem balada, além de muito treino e dedicação, não tem final de semana nem feriadão. E se quiser pagode só tem no busão, então fecha com a palma agora no refrão.
Qual é, futebol não é pra mulher. Eu vou mostrar pra você, mané, joga a bola no meu pé. Qual é, futebol não é pra mulher. Eu vou mostrar pra você, mané, joga a bola no meu pé.
Mina de fé, de garra, swing, samba no pé. Na ginga, catimba, encanta por ser mulher. Dona da bola, não enrola na roda, entra de sola. Seja de bola ou de samba, faz o que quer.
Quem é?
Que toca, provoca, dá de mané. Assim como quem não quer nada, na manha chega onde quer. Faz batucada, é ousada, na roda é respeitada. Toca instrumento e o seu de trabalho é o pé.
Qual é, futebol não é pra mulher. Eu vou mostrar pra você, mané, joga a bola no meu pé. Qual é, futebol não é pra mulher. Eu vou mostrar pra você, mané, joga a bola no meu pé.
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 Sextou!
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 Pode ter zoeira, mas tem que ter respeito. Pode de barriga, mas não pode gol de mão. Pode 1-0, pode chocolate. Pode ter dancinha para comemoração. Pode ter o grito de cobrança da torcida, mas intolerância em campo não entra não. Pode ter o domingo mais lindo da vida. Pode ter o sonho de dizer sou campeão. Meu irmão, pode ter o grito de cobrança da torcida, mas intolerância em campo não entra não. Pode ter o domingo mais lindo da vida. Pode ter o sonho de dizer sou campeão.
Pode crer, pode ter,
pode ter,
pode acreditar, pode torcer.
Sextou!
Sextou!
Muito bem, e nós estamos ao vivo agora diretamente aqui do CT em São Paulo, trazendo as informações da seleção brasileira, tanto a masculina quanto a feminina. E a gente começa com as informações da seleção feminina, porque teve suspense até o último jogo da fase de grupos da Copa do Mundo Feminino 2019. Mas enfim, o Brasil já sabe que encara a França nas oitavas de final. A partida contra as donas de casa está marcada para domingo, às 16 horas, horário de Brasília, em Le Havre. Se o Chile tivesse vencido a Tailândia por 3 gols de diferença, a seleção pegaria a Alemanha na próxima fase, mas as sul-americanas derrotaram as asiáticas por apenas 2-0, com direito a pênalti perdido, e ambas deram adeus ao Mundial. O Brasil teve uma primeira fase irregular, com uma vitória tranquila sobre a Jamaica por 3-0, uma derrota amarga para a Austrália por 3-2, depois de ter aberto 2 gols de vantagem, e uma classificação suada ao bater a Itália por 1-0. As brasileiras ficaram atrás das italianas por causa do saldo de gols e das australianas por conta dos gols pró. Apesar da terceira colocação no Grupo C, as comandadas de Vadão foram melhores que algumas equipes que ficaram na vice-liderança de suas chaves. No geral da fase de grupos, o Brasil ficou com a 9ª melhor campanha. A França, por sua vez, teve uma estreia bem tranquila com goleada sobre a Coreia do Sul por 4-0. Depois, no jogo mais difícil do Grupo A, bateu a Noruega por 2-1 e garantiu 100% de aproveitamento, vencendo a Nigéria por 1-0. Atuando em casa, as francesas querem superar a sua melhor participação em Copas, que aconteceu em 2011 na Alemanha, quando as Blues terminaram na 4ª colocação. Brasil e França têm apenas um confronto em disputas de Copa do Mundo ou Jogos Olímpicos. Em 2003, no Mundial realizado nos Estados Unidos, as duas seleções empataram em 1-1 na terceira rodada da fase de grupos. Kátia Silene fez o gol do Brasil. Na ocasião, as francesas precisavam vencer para tirar as brasileiras da competição. Com o empate, o Brasil avançou em primeiro lugar com 7 pontos, a Noruega em segundo com 6 e a França foi eliminada com 4. O último confronto, porém, em amistoso no fim de 2018, em Nice, não é de boas lembranças, com vitória francesa de 3-1. Vale salientar que os próximos jogos da Copa do Mundo Feminina na França acontecem neste sábado, dia 22 de junho, ao 12:30, tem Alemanha e Nigéria, às 16 horas, Noruega e Austrália. No domingo, 23 de junho, às 12 horas e 30 minutos, Inglaterra e Camarões. Às 16 horas, como já falamos, França e Brasil. Na segunda-feira, teremos, às 13 horas, Espanha e Estados Unidos. 4 da tarde, Suécia e Canadá. E na terça-feira, dia 25 de junho, teremos, portanto, à 1 da tarde, Itália e China. E às 16 horas, 4 da tarde, Holanda e Japão.
Brasil!
Muito bem, agora com informações da seleção masculina, que segue aí disputando a Copa América. A programação inicial da seleção brasileira na última quarta-feira não tinha a presença de Gabriel Jesus em campo. Ele ficaria na academia, assim como os titulares do empate sem gols com a Venezuela e o volante Fernandinho. Mas a comissão técnica solicitou a participação do atacante na última atividade antes da ida para São Paulo, onde o Brasil enfrentará o Peru nesse sábado, na Arena Corinthians. Gabriel Jesus é candidato a ganhar uma vaga da equipe. Tite reclamou do baixo número de finalizações certas da seleção, apenas uma em direção ao gol de Richarlison. Paralelamente a isso, a comissão técnica nota nos treinamentos, e não é de hoje, que Gabriel Jesus nunca finalizou tão bem, nem mesmo no início da era Tite, quando despontou com o principal artilheiro da equipe nas eliminatórias. O técnico citou que ele teve 3 tentativas diante da Venezuela, mesmo tendo atuado somente no segundo tempo. Ao solicitar a presença de Gabriel Jesus em campo, Tite e seus auxiliares indicaram querer algo mais. Eles debatem a escalação dele como titular no próximo sábado. E a delegação da seleção brasileira chegou à capital paulista no final da noite desta quarta-feira. Na tarde desta quinta, no CT de São Paulo, o time iniciou a preparação para o duelo do próximo sábado, acontecendo amanhã, às 16 horas, horário de Brasília, contra o Peru, na Arena Corinthians, pela terceira rodada do Grupo A da Copa América. O Brasil é líder do grupo com 4 pontos. No desembarque, no hotel onde ficará hospedada, a seleção brasileira foi recepcionada por cerca de 30 pessoas, entre torcedores e curiosos. O grupo ainda ganhou a companhia de um grupo de sambistas, que animou os presentes durante a longa espera. Os músicos saíram da apresentação no bar ao lado do hotel. Na chegada da delegação, gritos de apoio para os jogadores e membros da comissão, incluindo Tite e Taffarel, que retribuíram o carinho e pararam para fotos. Nesta quarta-feira, antes de pegar o avião para São Paulo, o Brasil treinou em Salvador. Os titulares, mais Fernandinho, ficaram na academia do hotel, enquanto os demais jogadores trabalharam no Barradão, estádio do Vitória, e ouviram cobranças de Tite.
Brasil!
E agora nós vamos acompanhar uma entrevista muito bacana que a Beatriz Noronha e Jean Chambre fizeram com a diretora de conteúdo do Museu do Futebol, enquanto estavam acompanhando o último jogo da seleção feminina na Copa do Mundo, que aconteceu lá na França, com a suada vitória de 1-0 sobre a Itália. Vamos acompanhar.
A gente está aqui com a Dani, ela é diretora de conteúdo aqui do museu, é isso?
Isso mesmo. Obrigada por vir aqui. Conhecer a nossa exposição, nossa nova exposição.
Que está sensacional. É uma exposição itinerante, é isso, né?
É uma exposição que está aqui no traz toda a história das mulheres que lutaram pelo direito de jogar futebol nesse país. E se chama de país do futebol, mas é um país do futebol que excluiu suas mulheres durante quase 4 décadas para poderem participar dos jogos.
É verdade. E eu tava olhando aqui na exposição e tem até uma reportagem falando que as mulheres eram proibidas de correr. É isso mesmo?
Isso. A gente teve um decreto-lei em 1941 que excluiu as mulheres de poderem participar de várias modalidades esportivas. As modalidades que eram na época consideradas as mais violentas ao corpo feminino. Com a justificativa de que esses esportes poderiam afetar a saúde, a fertilidade da mulher. A mulher que era vista apenas como mãe, né, para gerar os filhos da nação. Você não podia ter uma mulher atleta de alto rendimento. Entre os argumentos também estava a ideia de que a mulher não era capacitada fisicamente para esportes de alta competitividade. Ou então que elas não queriam jogar futebol de verdade, elas só queriam se exibir. Então, esse decreto que é promulgado numa ditadura do Estado Novo, ele vai durar até o final da ditadura militar, em 1979. Então a gente que cresceu habituada a achar que futebol não é coisa de mulher, você tem uma explicação histórica no nosso país. A gente conta aqui na exposição e você passa a entender, na verdade, que durante tanto tempo esse esporte foi tirado da gente, na verdade, né? E dá valor às pioneiras, às mulheres que foram muito resistentes, desobedientes e continuaram jogando, mesmo proibidas por lei.
Agora, eu tenho uma pergunta, porque eu sempre trabalhei com criança, a minha formação é pedagoga. E eu queria saber, assim, como que é ter essa representatividade aqui agora no museu, como que é receber as crianças dos colégios, se tá dando mais faísquinha, assim, de olhar e falar, também quero ser jogadora, se dá aquele brilho no olho das crianças, você tem visto isso?
Tem visto muito, nossa pesquisa de público já tem mostrado nessas 2 semanas que a exposição já está aberta, como que a gente está recebendo mais meninas jovens, que era um público que não vinha normalmente ao museu, né? Mas eu sempre teve um público mais masculino que feminino, e isso tem tudo a ver com a representatividade, quer dizer, eu não vou no museu onde a minha história não está contada. Ao trazer essa exposição, é incrível a repercussão que a gente tem visto nas mulheres de todas as faixas etárias, especialmente as crianças, as jovens, que sonham ser jogadora de futebol. Que bom que hoje, 2019, no Brasil, você pode sonhar em ser jogadora de futebol de verdade, né? Isso durante muito tempo não era possível, né? Por lei ou não por lei, por puro preconceito, porque mesmo depois que cai o decreto do crime, a gente sabe que não era tão fácil ser jogadora de futebol, sem incentivo nenhum, seja dos clubes, das federações, seja da própria família, às vezes, né? Que faz com que a mulher não possa crescer com esse sonho de ser jogadora, o que é tão comum dos meninos, né? É tão comum dos homens que sonham em ser jogador, inclusive com possibilidade de carreira, de ascensão social, né? Isso começa a mudar agora, do ano de 2019, e a gente está muito feliz de poder contar essa história e colaborar um pouquinho para isso.
Um pouquinho, né? Show, adorei.
Agora eu queria falar do machismo que ainda acontece. Por exemplo, muita gente fala nas redes sociais que ninguém está interessado na Copa do Mundo Feminino. Ela deu 40 pontos no domingo de manhã na Globo. Só que mesmo assim, nenhuma rádio, por exemplo, transmite o jogo. Você acha que isso vai mudar pra gente agora? Na próxima Copa já vai ter rádio transmitindo? Mais canais de TV vai dar mais espaço?
Olha, um dos argumentos, inclusive da imprensa, para não noticiar, porque não é só a rádio, né? Você pega, só se abrir o jornal impresso, ou abrir os blogs no Discord, as páginas da internet, você vê quantas matérias dedicadas ao futebol masculino e quantas dedicadas ao futebol feminino. A gente tem campeonatos, a gente tem 3 campeonatos vigentes do futebol masculino, 2 séries brasileiras e todos os estaduais. Isso não é contado, você não consegue saber como é que foi o resultado do seu time, dos seus rivais, né? Porque você não tem cobertura. Quer dizer, a justificativa para não ter cobertura era a falta de interesse. Essa Copa está mostrando que tem interesse, então esse argumento caiu por terra. Então vamos ver agora, e aí, qual que é o argumento para não transmitir futebol feminino? Que interesse tem, é só transmitir.
E aí, agora, qual vai ser a desculpa, hein? Não tem mais desculpa. E é isso aí, gente. Muito bom. Eu amei estar aqui. Eu quero terminar de olhar a exposição, que eu não consegui terminar de olhar ainda. Tem muita coisa bacana. Vocês todos convidados para vir aqui ver, que tá demais.
Sextou!
É hora de notícias que vão mudar a sua vida. Só que não.
Vai mudar de novo a seleção.
Tem que mexer.
Fernandinho.
Hã?
tá com a gente. Na mesma energia vibrando o continente. Estádio lotado, geral empolgado. Oh, oh.
Já acabou? Mas o Bom Dia Cultura continua!
Uhul!
E você pode ouvir o programa Sextou com Beatriz Noronha e Jean Chambre a qualquer momento no Spotify.